Ambientalistas divulgam em Maringá uma campanha mundial contra os combustíveis fósseis. E para falar sobre este assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o professor da UEM, José Osinaldo Alves de Sena, que é um dos apoiadores da campanha aqui em Maringá. Professor, boa tarde.
Boa tarde.
Como é que é essa campanha, professor? Explica para a gente.
Essa campanha, na verdade, é um movimento mundial. E no Brasil, ela recebe o apoio da 350.org Brasil, a Fundação Ayara Cooperativa Livre e Coalizão Ceará no Clima e Coesos, que é a coalizão Não Fracking Brasil pela Sustentabilidade. Então, o foco é contra as energias sujas, fontes de energia sujas. E o fracking, ele entra nesse contexto, né? Então, esse movimento é contra o fracking. Essa fragmentação, chamada de fragmentação hidráulica, para extração de gás de xisto. E em outros lugares, como no Ceará, no Espírito Santo, aconteceu em 4 lugares no Brasil. Na Amazônia, no Ceará, no Espírito Santo e no Paraná. No Paraná, o foco é em Maringá e em Toledo. Inclusive, em Toledo tem um movimento contra o fracking.
Não entendi o que o senhor está dizendo. Que aqui em Maringá, o que, que tem aqui em Maringá? Campanha ou a extração do xisto?
Não é uma campanha. O movimento, na verdade, o objetivo é conscientizar a sociedade civil e, de certa forma, convencer os prefeitos dos riscos e implicações de adoção de tecnologias como essa.
E por que aqui em Maringá?
É um trabalho preventivo. Porque Maringá está nessa rota.
É uma rota...
O Paraná, ele tem os estados com maior potencial de gás vindo de xisto, né? A partir do xisto. E tem aí uma série de prospecções sendo realizadas no estado. Recentemente em Londrina, não sei se vocês ouviram aquele comentário dos abalos.
Havia a possibilidade,
uma relação entre esse trabalho da ANP com foco nesse potencial de produção de gás de xisto.
A ANP também esteve por aqui, na região de Maringá.
Exatamente.
Né? Marialfa,
isso
a Agência
mesmo,
Nacional do
Petróleo.
Isso aí. Mas aqui a procura era por petróleo mesmo?
Não, ali tem a prospecção em geral, mas também focada no gás.
Então, aqui a gente pode ter reservas de xisto aqui em Maringá.
O potencial na região está sendo justamente identificado. Né? O Paraná tem um potencial aí importante. Né?
E quais os riscos do fracking?
O fracking, ele é uma tecnologia, fragmentação hidráulica. Ele, grosso modo, é injeção de bilhões de litros de água com substâncias químicas. E aí, no subsolo, isso, a alta pressão fragmenta a rocha de onde se extrai o gás com rejeito. Essa água agora com todos os rejeitos químicos, com todos os poluentes. Né? Então, tem um impacto em subsuperfície, que pode provocar aí acomodação da crosta, abalos sísmicos, mas também externamente com o rejeito, com essa água que vem com essa carga de poluentes. E se você olhar de cima, regiões onde explora intensivamente gás de xisto, usando essa tecnologia, são grandes desertos, né? Realmente o impacto é muito alto. Um grande produtor de xisto que usa de gás que usa essa tecnologia é a Argentina. A Argentina tem aí tem destaque na América Latina. E as imagens são impressionantes. O nível de impacto que isso causa.
E lá como é que está a campanha?
Há a pressão forte provocada pelas ONGs. Não é? Mas tem já bastante desse tipo de tecnologia já consolidada e sendo usada. O tempo é relativamente curto de uso. Ou seja, ela implanta poços e faz a extração e tem que migrar, fazer um tipo de migração, né? É impressionante. Então, os impactos são muitos aos recursos naturais. E nós que lidamos com produção agropecuária, com setor primário, isso significa uma grande ameaça, né? Uma grande ameaça.
Então, essas ONGs mundiais, elas estão visitando as áreas, os locais onde haverá a
possibilidade, né?
Potencial
isso de possa, de repente,
para evitar que isso aconteça.
De fato, aconteça.
Para conscientizar a população.
Isso. E trabalhar com o poder executivo local, uhum, no sentido de que não só esse prefeito se conscientize, mas ele possa estabelecer aí
legislação
para impedir que isso de fato venha a acontecer.
Como é que está o trabalho das ONGs aqui? Há quanto tempo eles estão aqui?
Eles estão aí já uns 4 a 5 dias, praticamente.
E o que eles
trabalhando,
fizeram?
Visitando escolas, dentro da universidade. Na Universidade Estadual do Maringá, nós abrimos muitas portas pelo Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, pelo mestrado profissional em agroecologia. Eles falaram na rádio 106.9 da UEM, trataram desse assunto também na TV UEM, visitaram outras universidades, estavam tentando estabelecer um diálogo com o SESUMAR, com o Uningá, enfim, divulgar, panfletar. Hoje à tarde, na Expoingá, ali por volta das 3 horas, a ideia era formar um núcleo de reação contra isso e fazer todo um trabalho de panfletagem na Expoingá. Uhum. Né? E eles estão nos nossos estandes. Nós temos 3 estandes na Expoingá, uhum, enquanto Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável e Programa de Pós-Graduação em Agroecologia. Uhum. Nós temos uma ação com a Fazendinha do Emater, no setor de agroecologia. Temos uma ação com a Secretaria do Meio Ambiente do município. Lá nós temos o estande do mestrado e do Núcleo de Agroecologia. E uma terceira ação os 2 estandes da Naturingá. Uhum. E eles estão conosco, em faixas, panfletos, estão fazendo desses lugares as suas bases de apoio, né, dentro da Expoingá, né, na Expoingá.
Aqui em Maringá, onde que seria a extração de xisto, de gás de xisto?
Não está, assim, isso é tudo preliminar, né? Essas andanças do pessoal da ANP, uhum, é justamente para identificar os locais onde isso possa acontecer de forma viável, digamos assim.
Mas são áreas extensas?
São áreas extensas, é.
E que ficam degradadas depois da exploração?
Se você olhar, entrar na internet, você vai perceber que é assombrador, é assustador o negócio. O nível de impacto é muito alto. Muito alto.
Estados Unidos é o maior produtor.
É, os americanos são. E essa tecnologia vem de lá, não é?
E é relativamente nova?
É relativamente nova.
E lá já se tem resultados, estudos sobre o impacto ambiental?
Sim. Via de regra, isso tem assim, tem aquele apelo, olha, precisa ser feito e será. É em defesa da sustentabilidade econômica. E nós entendemos que é o lucro a qualquer custo, né? E termina sendo feito por conta do interesse na energia, né?
Mas as energias renováveis?
A produção de energia justificasse tudo isso.
Mas o Brasil está também em busca da energia renovável, né? Existem muitos setores em busca disso, apresentando soluções. Inclusive, nós temos o etanol, né?
Exatamente, o etanol. O Edson Pilate aqui estava, que faz parte também do Núcleo de Agroecologia, comentando que a projeção do governo brasileiro até 2023 é elevar a 80%, né, essa produção de energia, a matriz ser de energias renováveis. Uhum. Ainda o Brasil depende muito de energias não renováveis, fósseis, né? O setor primário, por exemplo, que é o setor que nós atuamos, ele é ainda muito dependente de combustíveis fósseis, né? Petróleos, adubos, uhum, e enfim. Isso é algo que precisa mudar, né? Os nórdicos, eles estão no sentido contrário, estão caminhando no sentido contrário, né? Os suecos já estabeleceram data e hora para fechar esse ciclo de dependência dos combustíveis fósseis.
É o que a gente precisa fazer, então,
exatamente,
professor? Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Conversamos com o professor da UEM, José Osinaldo Alves de Sena. Ele está apoiando um grupo de ambientalistas que está aqui na cidade, divulgando uma campanha mundial contra os combustíveis fósseis.